Um dos pontos em permanente análise desde a invasão dos Estados Unidos à Venezuela na madrugada de sábado que passou diz respeito aos interesses norte-americanos no país. A propósito disso, Camila Veras Mota, da BBC Brasil, faz uma análise e colhe depoimentos.
O anúncio de Donald Trump de que os Estados Unidos assumiriam o governo da Venezuela depois da invasão ao país e da captura do presidente Nicolás Maduro surpreendeu o mundo.
We're going to run the country until such time.
Vamos governar o país até que seja possível fazer uma transição segura, adequada e criteriosa.
Proper and judicious.
Diante da escalada de tensão entre os dois países nos últimos meses, muitos analistas não descartavam uma invasão por terra dos Estados Unidos à Venezuela, como de fato aconteceu na madrugada de 3 de janeiro de 2026. Mas a decisão americana de ficar no país e, mais que isso, de tomar o controle da indústria do petróleo da Venezuela não estava no radar de quem acompanhava de perto o assunto. Quais as razões por trás da invasão dos Estados Unidos à Venezuela e quais os riscos de uma tomada de poder pelos americanos no país? Vamos começar pelos motivos. O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, citou pelo menos três.
Deadly serious about stopping the flow of drugs and poison to our people.
Estamos determinados a interromper o fluxo de drogas e venenos que chegam ao nosso povo, determinados a recuperar o petróleo que nos foi roubado e determinados a restabelecer a dissuasão e a dominância americana no Ocidente.
And deadly serious about reestablishing American deterrence and dominance in the Western Hemisphere.
Três pontos que também foram ressaltados por Trump na fala dele. A questão das drogas, o papel que a Venezuela desempenharia no comércio de drogas que abastece os Estados Unidos e o suposto envolvimento de Maduro e seu entorno nessa atividade tem sido o principal argumento jurídico usado pela gestão Trump para justificar a escalada militar na região do Caribe nos últimos meses, com ataques a embarcações que supostamente transportavam drogas. É um ponto importante da retórica que levou à invasão da Venezuela. A questão da influência americana sobre o hemisfério ocidental e, mais especificamente, sobre a América Latina também era um ponto em que o discurso de Trump vinha batendo recentemente. Um documento bem importante, a Estratégia de Segurança Nacional, divulgada pelo governo há algumas semanas, causou um alvoroço com uma referência à Doutrina Monroe, um plano americano do século XIX traduzida na ideia de que a América Latina deveria ser o quintal dos Estados Unidos, funcionando sob a lógica dos interesses americanos.
Jane Nelson, ex-subsecretária de Defesa dos Estados Unidos.
A América Latina e o Caribe foram muito presentes e centrais durante o governo Reagan, né, durante o auge, digamos, do presidente Trump, em quando ele tinha os seus 40 anos, estava em Nova York, então para ele aquele momento muito formador da visão de mundo dele, a América Latina era central, então ele está trazendo aquele momento de volta para hoje, numa situação muito diferente.
A gente vai falar sobre como a situação é diferente daqui a pouco. Mas antes vamos explorar o terceiro ponto, o petróleo, que era um elemento que muita gente apontava que também poderia fazer parte da agenda americana na crise da Venezuela, mas talvez não na escala em que tem se revelado. Trump falou que os Estados Unidos passariam a controlar a infraestrutura petroleira da Venezuela, que seria gerida por empresas americanas e que os Estados Unidos passariam a vender petróleo venezuelano a outros países. A ex-subsecretária de Defesa dos Estados Unidos, Jana Nelson, com quem eu conversei, não achava que a indústria petroleira venezuelana era um elemento central da movimentação americana em torno da Venezuela, pelo fato de que há muito tempo ela estava mal das pernas.
A indústria de petróleo da Venezuela foi destruída depois de mais de 15 anos, 20 anos. Todos os três processos de extração, de refinamento e de distribuição estão em apuros. Não é algo que simplesmente de um dia para o outro consegue se resolver.
Ela coloca ainda outras razões que vão além do discurso oficial e, na avaliação dela, também ajudam a explicar o que aconteceu. Uma seria de ordem prática, a questão migratória, de barrar a saída de venezuelanos rumo aos Estados Unidos. E outra, política. E aí ela cita a influência do secretário de Estado, Marco Rubio, e de outras figuras que têm suas bases eleitorais latinos que gostariam de ver uma mudança de regime na Venezuela.
No fim das contas, vários membros da administração Trump são pessoas que vêm da Flórida. O próprio presidente Trump passa muito tempo na Flórida.
Trump tem pela frente logo mais as chamadas eleições de meio de mandato, eleições legislativas, e está com a popularidade em queda. Nesse sentido, a invasão à Venezuela, na avaliação da especialista, vem com um risco interno para Trump, que se elegeu com um discurso crítico em relação ao envolvimento dos Estados Unidos em guerras. Ela diz que parte importante do eleitorado dele e do movimento MAGA não está interessada no envolvimento do país em mudanças de regime pelo mundo. E falando nos riscos, vamos olhar para a Venezuela. Quais os riscos de uma entrada e permanência dos Estados Unidos no país? Trump falou que a vice Delcy Rodrigues estava disposta a trabalhar com os Estados Unidos, mas horas depois ela disse em coletiva de imprensa que Maduro era o único presidente e que a Venezuela estaria pronta para se defender. Os analistas têm sido enfáticos de que o poderio militar da Venezuela é mínimo em comparação com o americano. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos têm um histórico de invasões desastrosas no passado recente, com o Afeganistão em 2001 e o Iraque em 2003, e de invasões na América Latina décadas atrás, que deixaram um sentimento forte de anti-americanismo na região, como destacou o ex-embaixador americano John Feely em entrevista recente à BBC Brasil. A ex-subsecretária de Defesa, Jana Nelson, questiona a real capacidade que os Estados Unidos têm de governar a Venezuela nesse momento. E aí, voltando aos anos 80, o cenário é muito diferente da última vez que os Estados Unidos invadiram um país da América Latina e tiraram o líder do poder, no caso, o presidente do Panamá, em 1989.
A Venezuela é um país 3 vezes maior tamanho, tanto geograficamente quanto em população. Tem 20 anos de desinstitucionalização do governo. Não tem um governo que funcione, embora tenha tido um aumento militar muito grande no Caribe. A gente ainda não tem pessoas, indivíduos suficientes para poder invadir a Venezuela, como a gente tinha no caso do Panamá. Então a situação é muito mais grave.
Ainda há muitas perguntas sem resposta e pontos que devem ficar mais claros só nos próximos dias e semanas.
Apesar de pontos obscuros, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, deixou claro quais os interesses dos Estados Unidos: cortar o fluxo de drogas para o país, recuperar o petróleo que perdeu na Venezuela e estabelecer o domínio sobre o hemisfério ocidental. A seguir, Colômbia, os confrontos verbais de Trump com o colombiano Gustavo Petro.